A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com Catarina Albuquerque, é relatora independente especial da ONU para Água e Saneamento. Vamos falar da Semana da Água, portanto, a semana que foi estabelecida pelas Nações Unidas, e neste momento estamos à beira do cumprimento ou da avaliação, portanto, dos objetivos do milénio. Catarina Albuquerque, na agenda pós-2015, relativamente à água, o que há a ter em atenção?
Muito obrigada pelo contacto. Eu também estou a caminho de Estocolmo para participar na Semana Mundial da Água e precisamente a questão que acabou de me levantar vai ser um dos pontos fortes da agenda e vou participar em várias reuniões que pretendem precisamente fazer um ponto da situação, o que é que nós já conseguimos, o que é que o mundo já conseguiu em termos de acesso à água e saneamento até à data, que esforço é que ainda temos que desenvolver para conseguir atingir todos os objetivos em termos de água e saneamento até 2015 e o que é que o mundo deveria acordar em termos de objetivos pós-2015? Portanto, estes assuntos estão todos em cima da agenda. Como sabe, o objetivo de desenvolvimento do milénio relativo à água foi atingido antes do tempo, o que é uma boa notícia. Relativamente ao saneamento, ainda estamos muito atrasados e o mundo está muito atrasado. É, como sabe, um dos objetivos relativamente aos quais menos progresso tem sido alcançado a nível mundial. Mas mesmo quando olhamos para a água, sabemos que o objetivo foi atingido fundamentalmente graças aos investimentos e aos avanços realizados tanto na China como na Índia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando olhamos para o continente africano, apesar de terem sido feitos avanços, com certeza que foram feitos avanços, ainda temos muito que pedalar, como se costuma dizer em Portugal. Portanto, ainda há muito que fazer. E quando olhamos tanto para a África como, por exemplo, para a América Latina, são dois continentes sobre os quais eu gosto muito de falar, o que nós vemos é que, olhando para a América Latina, vai atingir estes objetivos, tanto em termos de água como em saneamento, em termos genéricos. Mas aquilo, o que é que nós vemos? E eu gostava de deixar esta questão no ar, porque me parece que é uma reflexão importante para nós termos quando pensamos na agenda de desenvolvimento que queremos para o mundo depois de 2015. Então, qual é que é o problema que eu gostava de realçar? O problema é o problema das desigualdades, é o problema das inequidades. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que muito do progresso que tem sido realizado, tanto em termos de água como em termos de saneamento, onde é que se verifica? Verifica-se nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas que vivem em favelas, em centros urbanos, ou que vivem em zonas rurais mais remotas, têm sido esquecidas, não têm sido abrangidas no progresso que o mundo tem verificado ao longo dos últimos anos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que temos que olhar para a redução das disparidades, para a redução das inequidades, para a redução das desigualdades na agenda pós-2015. Eu acho que é o objetivo que a América Latina tem que ter e também é o objetivo que nós temos de ter para a África. Não é suficiente conseguirmos investirmos em soluções que estão a beneficiar as classes médias e as classes altas. Temos que ter um enfoque nas pessoas mais marginalizadas, mais excluídas, mais pobres, que vivem em favelas, em bairros de lata, nos grandes centros urbanos, tanto da América Latina como da África, e também as pessoas que vivem em zonas rurais. Nas viagens que eu desenvolvo ao terreno, em nome das Nações Unidas, aquilo que vejo é que, sistematicamente, são estas as pessoas que são mais esquecidas e negligenciadas, e por isso o meu grande apelo é que todos os países, quando estejam a negociar, estejam à volta da mesma mesa, nas Nações Unidas, a negociar a Agenda de Desenvolvimento pós-2015, pensem nessas pessoas, pensem naqueles que têm estado no nosso esquecimento.
Catarina Albuquerque, uma questão é que cerca de 90% da população na América do Sul, pelo menos, vai viver em centros urbanos. Como é que se pode garantir este equilíbrio? Portanto, há mais população a viver nas cidades, mas ao mesmo tempo há esta falta de saneamento nas zonas rurais e nas favelas. Como é que se pode conciliar?
Eu acho que isto que acaba de dizer é um alerta para nós todos, porque nós sabemos que estas migrações das zonas rurais para as zonas urbanas vêm a aumentar a procura destes bens, nomeadamente também da água. Não é só uma questão de saneamento, também é uma questão da água, não é? Porque os sistemas foram construídos com base num determinado ritmo de crescimento da população e esse ritmo tem vindo a ser ultrapassado. Portanto, mesmo o abastecimento em água não está assegurado, pelo menos em termos de cumprimento dos requisitos impostos pelo direito humano à água, isto é, em termos de quantidade, em termos de qualidade e em termos de continuidade, porque ter água só entre as 3 e as 5 da manhã, que é o que acontece em alguns sítios, não basta para realizar o direito humano. Portanto, temos esse problema e, claro, temos o problema todo de tratamento das águas residuais e depois de conexão, de ligar as pessoas que vêm, os novos habitantes destes centros urbanos, a ligação dessas pessoas aos sistemas existentes. E depois temos problemas, obstáculos em termos jurídicos, isto é, se as pessoas estão a ocupar, entre aspas, ilegalmente o terreno, muitas vezes há impedimentos a nível jurídico para ligar essas pessoas ao sistema. Portanto, o que é que acontece? Essas pessoas acabam por ter ligações ilegais à água e acabam por ter tanques sépticos, fossas sépticas, que vêm poluir como são construídos de forma pouco profissional e uma vez que a densidade populacional é enorme, o que é que acaba por acontecer? Essas fossas sépticas acabam por ter o seu conteúdo a infiltrar no terreno e muitas vezes vêm infiltrar e poluir fontes de água potável. Portanto, quer dizer, isto é uma bomba que nós, é uma bomba relógio em muitos países do mundo, em muitas metrópoles do mundo, e o que é necessário? Por um lado, é necessário melhor planeamento a nível urbanístico e é importante olhar para algumas boas experiências que têm vindo a ser realizadas em várias cidades, por exemplo, eu estive na Namíbia e este fenómeno também se verifica lá. E o que a cidade de Windhoek, como sabe a capital do país, está a fazer é a desdensificar estes bairros da lata, estas favelas. Porquê? Para permitir que as pessoas sejam ligadas de forma legal aos serviços de água e aos serviços de saneamento e por forma que a cidade tenha capacidade para lidar com todos estes desafios. Portanto, eu acho que a solução não é dizer estas pessoas são ilegais. Muitas vezes, como sabe, estas pessoas migram para as cidades à procura de uma vida melhor. É necessário também repensar todo o desenvolvimento do país e criar também polos de interesse a nível rural para permitir que as pessoas fiquem nestas zonas e não estejam também a migrar para as cidades. Por outro lado, é importante não fechar os olhos e não ignorar esta realidade, estas migrações para as zonas rurais, não fingir que elas não existem e tentar lidar com elas.
Catarina de Albuquerque, há uma questão muito comum em vários países do mundo, portanto o uso de rios para o garimpo, que acaba poluindo as águas. Aborda esta questão no seu relatório, nas suas atividades. Como é que acha que as autoridades podem lidar com esta situação?
Eu já abordei o tema de forma colateral, tenho que confessar, por um lado. Por outro lado, é um tema com o qual eu estou sendo constantemente confrontada. Como sabe, eu recebo queixas de particulares, de ONGs, de vítimas de violações de direitos humanos. O tema da poluição das águas vitais à sobrevivência das populações e à poluição da água devido à prospeção de minérios é uma das queixas mais frequentes que eu recebo. E isto tem que ver com uma questão básica, que é a seguinte: a partir do momento em que nós reconhecemos que a água é um direito humano, isto implica o quê? Entre outras coisas, implica que a água para usos pessoais e domésticos deve ter prioridade sobre outros usos de água. E quando eu digo outros usos de água, digo o uso de água, nomeadamente para a indústria, mineira, ou de minérios, eu agora não sei como é que diz isso em português. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que é uma questão com a qual eu gostaria gostava de trabalhar mais de perto, não este ano, mas muito provavelmente para um dos meus próximos relatórios no ano que vem. O que é que me parece imprescindível? Parece-me imprescindível que os Estados tenham presentes o quadro normativo imposto pelo Direito Humano à Água, nomeadamente a prioridade é garantir água para consumo humano e doméstico, e que todas as outras atividades comerciais, industriais, hoteleiras, etc., não interferem no gozo deste direito fundamental. E para isso é fundamental, é indispensável, eu digo sempre que é um primeiro passo que os Estados têm que dar, é planear o setor, a atividade, olhar para a questão indispensável da gestão integrada de recursos hídricos. Isto é, olhar para o recurso hídrico existente no país no seu todo e ver como é que nós conseguimos gerir este recurso no conjunto, garantindo em simultâneo, obviamente, tanto o direito humano, como também, obviamente, o progresso do país a nível económico, a nível turístico, etc. Porque temos que olhar para tudo de uma maneira integrada. Agora, não podemos estar só a olhar para uma indústria e negligenciar todos os outros aspectos do recurso hídrico. Precisamos de olhar para tudo de forma integrada.
Uma última questão seria relativamente à seca. Está a falar-se da seca em todo o mundo. O acesso à água torna-se difícil. E a agricultura hoje precisa de mais água, não é? Que nas alturas normais de chuva. Como é que se pode lidar com a água nestas circunstâncias?
O que está a acontecer, e apesar de muitos, há algumas pessoas negarem, é claramente um efeito das alterações climáticas, não é? Como sabe, porque nós falamos nessa altura, eu acabei de estar em missão em umas ilhas do Pacífico, e numa delas foi declarada no ano passado uma emergência, uma situação de emergência pública, precisamente porque eles estavam sem água, porque deixou de chover e eles não têm outra fonte de água. A única fonte de água que têm é a água da chuva, não têm rios, não têm nada, não têm mais nada. É verdade que, uma vez que não chove, precisamos de água potável para regar os nossos alimentos e, nomeadamente, para termos acesso a outro direito humano fundamental, que é o direito à alimentação. Agora, uma das coisas que a mim me parece importante é pensar que a água que está a ser utilizada para a agricultura não é toda para realizar o direito humano à alimentação. Aliás, 70% da água utilizada na agricultura é utilizada para produzir alimentos de luxo, não é? O que é que quer dizer alimento de luxo? São os alimentos que nós, nos países ocidentais, consumimos e que são desnecessários, são supérfluos para a realização do direito à alimentação. É a carne que vem do Brasil, ou as mangas que vêm da Argentina, ou os ananases que vêm da Costa Rica, as laranjas de Israel ou os tomates de Marrocos. São as t-shirts de algodão que vêm da Índia, etc. Portanto, nós também temos de estar a pensar em que é que nós estamos a gastar a água. Isto é, uma questão que eu aqui deixo. Nós estamos ou não estamos a usar água indispensável à sobrevivência das populações para a produção de alimentos e bens de luxo que são exportados para países industrializados? Ponto de interrogação. Para produzir não só alimentos de luxo, mas também computadores, roupa, etc., que estão a ser consumidos em países ricos. Ponto de interrogação. E eu acho que são uma série de questões que já se vinham a colocar antigamente, mas acho, parece-me que agora, com esta questão da seca, da escassez acrescida de água, têm que ser pensadas de uma maneira mais urgente. E, de novo, parece-me indispensável termos sempre o direito humano à água, neste caso também o direito humano à alimentação, no centro das nossas reflexões, porque a prioridade é realizar estes direitos para as populações e só depois pensar, está bem, noutro tipo de indústria e noutro tipo de bens que nos vão, que vão beneficiar o país, uma vez que o país vai exportar esses bens para outros países. Por outro lado, também parece indispensável olhar para formas alternativas de agricultura, não é? De rega, que consomem menos água.
Muito obrigado, Catarina Albuquerque. Algo mais a dizer relativamente à Semana da Água?
tenho a dizer que vou aproveitar a semana para contactos e discussões sobre estes temas que acabámos de falar, nomeadamente para a integração do direito humano à água e ao saneamento na Agenda de Desenvolvimento pós-2015 e para dar uma proeminência maior aos temas da água e também aos temas do saneamento e da higiene na Agenda de Desenvolvimento que o mundo aprovará no âmbito das Nações Unidas para o período pós-2015.
Muito obrigado, Catarina Albuquerque, relatora independente especial da ONU para Água e Saneamento, que nos falou
aqui
sobre a Semana da Água.